Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço também a todos vocês que nos acompanham pelos canais oficiais da Câmara Municipal por meio da internet. Obrigado pela participação. Sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson José Roveta.
Presente.
Armando Zanata. Presente. Charles Gagner.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nascido de Abel Grassi.
Presente.
Newton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascido Abel Grassi.
Pela aprovação.
Newton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão extraordinária do dia 7 de abril de 2021, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei complementar do Executivo número 1 de 2021. Altera a lei complementar número 27 de 30 de dezembro de 2020. Código Tributário do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Mensagem de justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário, submete-se à apreciação e deliberação desta egrégia Casa de Leis o presente projeto de lei complementar que visa alterar a lei complementar número 27/2020, Código Tributário do município de Alfredo Chaves e da outras providências. A presente alteração demonstra-se necessária ante equívocos de ordem material quando da digitação do longo texto original. Explica-se. Inadvertidamente, quando da digitação do texto original, foram suprimidos do texto, tanto no inciso 8º como nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º deste artigo, os quais tratam de benefício temporário de concessão de isenção para os novos loteamentos urbanos. Benefício este que visa não só fomentar o empreendedorismo do ramo imobiliário em nosso município, como também incentivar a criação de novos empregos. A Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves vem construindo por um processo de modernização a sua gestão. Este processo está se concretizando na atualização da base cartográfica municipal, revisão do plano diretor municipal, modernização da área de tecnologia e, na gestão tributária, atualização do cadastro técnico multifinalitário, revisão do Código Tributário Municipal e da planta genérica de valores. Assim como ocorrido no parágrafo anterior, no inciso 2, ISKN, lista de serviços, item 10.09, representação de qualquer natureza, inclusive comercial, do novo Código Tributário Municipal, a Lei Complementar número 27 de 2020. A alíquota digitada foi 3%, quando o correto seria 2%, conforme já constava no anexo 6, item 84 do Código Tributário Municipal anterior, a Lei Complementar número 6 de 2008. O que se encaminha neste momento ao Legislativo Municipal, na verdade, é uma peça de recomposição e ajuste, fazendo-se justiça ao que já ocorria anteriormente no processo tributário municipal, no que se refere ao benefício fiscal da isenção sobre a cobrança do IPTU. Diante do exposto, conto com a aprovação dessa eminente casa e a presente iniciativa, no interesse do município, oportunidade que eleva o protesto de estima e consideração a Vossa Excelência e demais edis, que brilhantemente atuam no poder legislativo desse município. Atenciosamente, Fernando Videira Lafaiete, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2021. Ementa. Altera a Lei Complementar número 27 de 2020, Código Tributário do município de Alfredo Chaves e da outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 108 da Lei Complementar número 27/2020 passa a vigorar acrescido do inciso 8º e dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Artigo 108, inciso 8. Os imóveis pertencentes a novos loteamentos urbanos por um período de 4 anos a contar da data de registro no Cartório Geral de Registro de Imóveis, sendo facultada a prorrogação por 2 anos. Parágrafo 1º. O prazo estabelecido no inciso 8 do artigo 108 poderá ser prorrogado pelo prazo de até 2 anos, mediante requerimento devidamente justificado. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no inciso 8 do artigo 108, ou havendo a transferência de propriedade do loteamento para o particular, o município lançará de ofício o IPTU sobre todos os imóveis pertencentes ao loteamento. Parágrafo 3º. Ocorrendo qualquer modificação em relação às condições exigidas para a concessão da isenção, deverá o contribuinte comunicar, no prazo de 30 dias, a ocorrência que motivar a perda da isenção. Parágrafo 4º. Os responsáveis pelos loteamentos urbanos ficam obrigados a fornecer mensalmente à Secretaria Municipal de Finanças relação dos lotes no mês anterior tenham sido alienados definitivamente ou mediante compromisso de compra e venda, mencionado o adquirente, sendo seu endereço, número do CPF, dados do imóvel e valor do negócio jurídico. Artigo 2º. A alíquota constante no item 10.09, na lista do anexo 2, da Lei Complementar número 27/2020, passa a vigorar com a seguinte redação. 10.09. Representação de qualquer natureza, inclusive comercial, igual a 2%. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 12 de março de 2021. Fernando Videira Lafaiete, prefeito municipal.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 11 de 2021. Revoga as leis ordinárias número 741, 744, 746 de 2021, que dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos membros e dos servidores municipais da Prefeitura, da Câmara Municipal e do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves. Alfredo Chaves, 18 de março de 2021. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2021. É com elevada honra que submeto à apreciação e deliberação de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, o projeto de lei ordinária número 11 de 2021, que dispõe sobre a revogação da lei ordinária número 741, de 17 de fevereiro de 2021, lei ordinária 744, de 24 de fevereiro de 2021, e a lei ordinária 746, de 24 de fevereiro de 2021. Precipuamente, Há que se destacar que a revisão geral anual é direito constitucional a ser concedido sempre na mesma data e sem distinção de índice aos servidores públicos. Entretanto, o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 585.089, entendeu que a concessão da revisão geral anual por parte do Poder Público não é obrigatória. Não obstante, restou analisado no bojo do RE o fato de que a revisão é tão somente nominal, ou seja, presta-se a recompor a perda do poder aquisitivo da remuneração dos servidores de modo a atualizá-la. Por oportuno, transcrevo abaixo parte da ADI número 3.968, julgada em novembro de 2019, que foi a responsável por sedimentar de fato a diferença entre reajuste e revisão geral anual, ao passo em que esta se define como a recomposição do poder de compra por meio da atualização do valor monetário da remuneração, e aquele consiste na readequação salarial. É importante destacar que o projeto de lei federal número 39 de 2020, posteriormente convertido na lei complementar 173 de 2020, é responsável pela regulamentação das questões específicas e temporárias decorrentes da pandemia do novo coronavírus, assim como o artigo 8º proíbe diversas ações que acarretam despesa ao poder público entre a publicação da Lei de 31 de 12 de 2021. Vejamos. Artigo 8º. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de 1. Conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial, transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade pública. Recentemente, em consulta pública formulada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo pela Prefeitura de Santa Leopoldina, processo número 04627/2020, dígito 4, questionou-se a possibilidade de concessão da reposição salarial, haja vista a vigência da Lei Complementar 173 de 2020. Após o julgamento do parecer consulta 03-2021, dígito 8, supramencionado, a deliberação do colegiado foi no sentido de que, durante a vigência do Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid, ao coronavírus, instituído pela Lei Complementar 173 de 2020, até 31/12/2021, a expedição de ato concessivo de revisão geral anual de recomposição remuneratória a agentes públicos a qualquer título, ainda que dentro de percentual do corrente monetário acumulado em período anterior, viola a vedação legal contida no inciso 1 do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2000, é nulo de pleno direito e constitui crime contra as finanças públicas, tipificado no artigo 359-D do Código Penal. Desta forma, diante da manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conhecendo a proibição da concessão da revisão geral até 31/12/2021, conforme Lei nº 173 de 2020, bem como a possibilidade da administração anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que tornam ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, conforme súmula número 743 do Supremo Tribunal Federal. A melhor decisão é ser reconhecido por ora a revogação da Lei 741, de 17 de fevereiro de 2021, a Lei número 744-746, de 24 de fevereiro de 2021. Na oportunidade, a título de conhecimento sobre a Lei Complementar número 173 de 2020, foram protocoladas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, as quais, por unanimidade, foram julgadas improcedentes nos termos do voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Por essas razões, submeto o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que merecemos toda a atenção que certamente será disponibilizada por Vossas Excelências. Reiteramos nossos protestos da mais alta estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2021. Ementa. Revoga a Lei Ordinária número 741, 744 e 746, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos membros dos servidores municipais da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do Conselho Tutelar. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei número 741, de 17 de fevereiro de 2021, a Lei Ordinária número 744, de 24 de fevereiro de 2021, e a Lei 746, de 24 de fevereiro de 2021. Artigo 2º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021. Alfredo Chaves, 18 de março de 2021. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 12 de 2021. Reajusta a remuneração mínima dos servidores do município de Alfredo Chaves. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. Encaminho para a apreciação de vossas excelências, por via de convocação extraordinária, com fundamento no artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o capítulo 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, a presente mensagem com o fito de propor e justificar aos insignes representantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que reajusta a remuneração mínima dos servidores públicos no município de Alfredo Chaves. O reajuste ora proposto decorre da adequação prevista e estabelecida através da medida provisória número 1021, de 30 de dezembro de 2000, publicada no Diário Oficial da União, dispondo sobre o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2021. A Constituição Federal também preconiza o trabalho como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e, em consequência, o direito fundamental ao salário como forma de contrapartida do trabalho, assegurando a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, demonstrando que uma efetiva política de remuneração é um dos instrumentos mais poderosos de combate à pobreza e à desigualdade social em nosso país. O reajuste do salário mínimo contribui decisivamente para a redução das disparidades regionais de renda, influenciando diretamente na dinâmica econômica local, com a elevação do poder de compra e consumo das famílias, impactando qualitativamente as condições de vida e de sociabilidade da população. Assim, o encaminhamento da presente proposta consubstancia-se na perspectiva de valorização do funcionalismo público municipal, com ênfase na melhor distribuição de renda e na recuperação do poder aquisitivo, gerando, como consequência, o crescimento da economia no nosso município, assegurando que nenhum servidor receba vencimento menor que o salário mínimo nacional. Desnecessária a apresentação da estimativa de impacto orçamentário, pois não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, na medida em que tal reajuste já está previsto nos instrumentos de planejamento da gestão, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, havendo a devida adequação orçamentária e financeira. Por essas razões e por se tratar de matéria de grande relevo social, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos senhores vereadores, com a certeza de que vossas senhorias terão condições de analisar a importância dessa iniciativa. Essas são as razões da presente proposição. Antecipadamente agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2021, ementa. Reajusta a remuneração mínima dos servidores do município de Alfredo Chaves e da outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece a remuneração mínima para os servidores da administração direta e indireta do município de Alfredo Chaves, inclusive nativos e pensionistas, que têm como referência o seu vencimento salário mínimo. Artigo 2º. A remuneração mínima dos servidores públicos sob qualquer vínculo, os proventos dos inativos e os proventos recebidos pelos pensionistas do município ficam reajustados a partir do mês de janeiro de 2021 para R$ 1.100. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, entende-se como remuneração mínima a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão ou valor de referência fixado em lei. Parágrafo 2º. Cabe à Coordenadoria de Recursos Humanos e Folha de Pagamento da Secretaria de Administração proceder com a atualização para o valor acima mencionado. Artigo 3º. Os valores da remuneração mínima dos servidores constarão de anotações procedidas pela Coordenadoria dos Recursos Humanos e Folha de Pagamento da Secretaria de Administração nas respectivas fichas funcionais e com expressa referência a esta lei. Artigo 4º. Para custear as despesas decorrentes do cumprimento desta lei, serão utilizadas as dotações orçamentárias específicas na Lei Orçamentária Anual relativa ao exercício de 2021 e nas leis orçamentárias referentes aos exercícios subsequentes. Artigo 5º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o artigo 2 e seguintes da Lei Ordinária nº 634 de 2017, a Lei Ordinária 636 de 2018 e a Lei Ordinária nº 713 de 2020. Alfredo Chaves, 19 de março de 2021. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, para análise e emissão de parecer.
Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 3 de 2021, de autoria do vereador Oswaldo Esgúmaro, dispõe sobre denominação de logradouro público de Estrada Lauro Arpini, a estrada que dá acesso à comunidade de Rio Veado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica do Projeto de Lei nº 3 de 2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre denominação de logradouro público no município de Alfredo Chaves. Trata-se de projeto que tem como finalidade estabelecer denominação de logradouro público com início na rodovia Costa Agostinho, numa extensão de 3,8 quilômetros até o início do calçamento da localidade de Rio Veado, distrito de Sagrada Família, neste município, com o nome de Laura Arpini. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, e após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Em seguida, o presidente encaminhou a proposição para esta Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. É o sucinto relatório. De plano, constata-se que os requisitos e pressupostos, tanto objetivos como subjetivos, para a apresentação da proposição estão presentes. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria pode ser apresentada por parlamentar, sendo que a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 98 foi observada. O projeto de lei busca dar nome ao logradouro público homenageando um cidadão de grande destaque na vida e na sociedade alfredense, em especial naquela comunidade. No mérito, verifica-se que o projeto de lei em análise guarda relação com a Lei Orgânica de Alfredo Chaves, nomeia o novo espaço público e o nome apresentado preenche satisfatoriamente aos requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei por motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão, em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição, opina-se no sentido que seja aprovado o projeto de lei número 3 de 2021 nos termos formulados. É como votamos. Alfredo Chaves, 6 de abril de 2021. Comissão de Justiça, redação final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Armando Zanatta.
Em discussão o projeto de lei.
Senhor presidente, eu propus esse nome. É aquela estrada aí da ponte que dá a esquerda vai para o Sagrado Família, a direita vai para Rio Veado até o início do calçamento, próximo da casa do Bilu. Todo mundo conhece aqui, acho que a gente conhece bem. É, o seu Lauro eu não conheci muito, Narciso, Sérgio deve ter conhecido melhor. Mas os familiares me solicitaram e não vi nada que objetasse a gente propor esse nome, e por isso eu solicito que os meus colegas aprovem esse projeto. Em outras oportunidades nós faremos semelhantemente ao que vocês propuserem, essa minha meu contrato com vocês aí, tá bom? O pessoal merece lá. Obrigado.
Pela ordem, presidente. Eu quero primeiramente parabenizar o vereador Oswaldo Gumes pela iniciativa de denominar nome desse trecho da comunidade de Rio Veado de São José, pela pessoa que foi Lauro Arpini. Lauro foi um grande homem dentro da comunidade, foi ministro de Eucaristia, chefe de família, bom pai, um bom avô. Enfim, ele agregou valores dentro da comunidade de Rio Veado. Não só dentro da comunidade, mas nas comunidades vizinhas e aqui na sede. E eu tenho o maior carinho por essa família, são os filhos maravilhosos que ele tem, né? Então, quer dizer, é uma família que agrega valores dentro da comunidade. Então, Vossa Excelência está de parabéns por essa iniciativa, eu acho que é uma homenagem justa. Não só merecia esse trecho, mas que ligasse até o Alfredo Chaves, de tão grande que foi a obra dele dentro do nosso município. Parabéns mais uma vez, vereador.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta, pela aprovação. Armando Zanatta, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Newton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafim de Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Conforme o capítulo 3 do regimento interno, hoje, por ser sessão extraordinária, não haverá pequeno e grande expediente. E dentro da pasta de vocês, tem um convitinho aí da Casa Lá, do gestor da Casa Lá, para quarta-feira eles querem conversar com a gente, entendeu? Aí eu pedi a Laís para fazer o convitinho, 5 horas da tarde, eu acho que é importante todos os vereadores estarem aqui, entendeu?
É dia 14 às 17 horas?
17 horas.
Presidente, fugiu um pouquinho da regra, Vossa Excelência me permite, eu só fazer uma colocação aqui. Na verdade, é um sinal de alerta para a administração. O que está ocorrendo? Nós aqui somos os fiscais do povo e temos o dever e a obrigação de fiscalizar o patrimônio público. E nós estamos num período chuvoso e já tivemos 3 enchentes. Que não dá mais para brincadeira. O que está acontecendo? Todos os carros públicos da administração estão ficando no galpão, na margem do rio. Os carros pesados e os maquinários estão na mão de lá. Então, sirva de alerta para não acontecer o pior na frente. Se der uma enchente, de repente, à noite, isso não dá tempo de você salvar os carros. Hoje mesmo tem mais de 30 carros nesse primeiro galpão, na margem do rio. Então, não é crítica, só fazendo um alerta que pode acontecer novamente uma nova tragédia. e não dá tempo de recuperar o patrimônio público. Então fica aqui o meu ponto de vista que pode acontecer alguma coisa. Então é melhor a gente recomendar à administração que retire esses carros da margem do rio, pelo menos nesse período que ainda é chuvoso. Obrigado, presidente.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 14 de abril, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos e uma boa noite a todos.